Olá, muito boa tarde. Não, já não estamos nesse vídeo.
Não é do... Não é do... Ah, desculpa, pensei que era do jogo. Desculpa.
Olá, muito okay. Boa tarde. Ora, cá estamos nós para fazer aqueles vídeos que tanto gostamos. Mais uma contratação, e desta vez uma contratação de luxo para uma posição que não estava com luxo. Estamos a falar de quem? Anatólio Trubin. Jogador ucraniano de 22 anos. Ele é Anatoly Volodymyrovich Trubin, que é um nome giro para, se quisermos, tratar pelo segundo nome. Por acaso, o Vlachodimos deve ser o único jogador há muito tempo no Benfica que tu tanto tratas pelo primeiro como pelo último nome, não é? Há muita gente que diz Vlachodimos e há muita gente que diz Odisseia.
Eu acho que tomámos o hábito de lhe chamar Vlachodimos, mas depois a camisola diz Odisseias, o speaker no estádio diz Odisseias, então acabas por lhe chamar as duas coisas.
Temos mais um Mihailo ou Ristich.
Ah, não, ninguém
Sim.
diz Mihailo.
O Benfica diz.
Aí
na camisola também.
É só mesmo a camisola e o speaker, porque de resto ninguém, ninguém se atreve a dizer isso.
E o Bruno Francisco diz Ristich. É a terceira opção, Ristich.
Epá, é que é muito chato eu querer ir ver as estatísticas mais do Odisseia para trazer e depois ter que procurar Vlachodimos, depois Odisseias, depois Odi, depois Odipato, e perco o dia nisto para encontrar a estatística que eu quero, mas pronto. Ora então, voltando ao tema, Anatólio Trubin, 86kg, 1,99m, muito metro que está aqui, gente. Vem por 10 milhões, mais 1 milhão por objetivos. Quero ver o que é que será este 1 milhão. E depois, 40% de uma mais-valia futura. Está avaliado em 22 milhões, portanto chega à partida por 11 milhões. E aqui já se vê como é que o Benfica tem a capacidade de mostrar às outras equipas que realmente sabe vender. Porque neste momento, aqui o Shakhtar Donetsk prescinde de 10 milhões a contar com uma futura venda, não é? Que ainda por cima não é 40% da transferência, é 40% das mais-valias. E eu queria perguntar aqui ao meu amigo Tiago, o que é que ele acha destes valores?
Bem, antes de entrar aqui nos valores, eu gostaria de dizer que no meu bloco de notas, a minha primeira referência a Trubin é perguntar a Daniel se devemos vender Odisseias. Mas vamos deixar isso para uma fase posterior deste episódio, que será muito interessante discutir isso. Em relação à tua questão, o jogador estava no último ano de contrato. Portanto, aí acho que o Benfica usou isso na negociação como um bom argumento para eles baixarem o preço. Por isso é que conseguimos o jogador por 10 milhões, que é um valor relativamente baixo para aquilo que se paga hoje em dia para jogadores deste tipo, e conseguiu também convencê-los com a questão dos 40% da mais-valia. Foi uma forma boa de se conseguir o jogador, mas também fico um bocadinho preocupado, e claro, já vão cair todos em cima de mim, mas fico um bocadinho preocupado que o Benfica possa ter tido como argumento na negociação, queremos o jogador agora, mas isto é para vender. E por isso é que tem uma percentagem tão alta de uma possível transferência. O que me preocupa um pouco, já no caso do Enzo, quando ele veio para o Benfica, já no aeroporto em Buenos Aires, dizia que era um trampolim. Portanto, isto vem um bocadinho confirmar que provavelmente o Benfica usa isto como tática de negociação, o que me deixa um bocadinho preocupado, apesar de nós já sabermos o que é a realidade. O jogador em si, pá, muito jovem, eu acho que isto é uma mescla, como dizem os espanhóis, de oportunidade que o Benfica tem no mercado e de lacuna no plantel. Porquê? Porque consegue aqui um guarda-redes que é titular da seleção da Ucrânia, que já tem experiência internacional, muito jovem, por 10 milhões, e por outro lado não temos alternativa na baliza, ao Odisseias, e o que vimos do Samuel Soares, infelizmente, naquele jogo com o Burnley amigável, prova que ele ainda não está preparado para estas andanças. Queres que eu entre aqui mais na vertente técnica dele?
Não quero, não.
Obrigado.
João, o que é que tu achas aqui da vertente mais técnica do jogador?
Obrigado. Daquilo que eu vi, que foi quando se começou a falar da possibilidade de Trubin vir para o Benfica, daquilo que eu vi foi Trubin, tanto na época passada, com melhores números do que Odisseias.
Obrigado, João, pela tua opinião.
Mas posso... Eu normalmente, isto, eu sei que tu me estás a tentar calar, porque eu normalmente também vou um bocado pelo lado do Tiago em defender o Odisseias, e é verdade, eu não desgosto do guarda-redes. Mas pronto, mas as estatísticas não são tudo, mas não mentem. É de facto um jogador que parece ser melhor. Uma das coisas que já vimos em que ele aparenta ser melhor é na questão do jogo com o pé, jogo curto, que era uma coisa que falta ao Odisseias, e isso é inegável. E é uma coisa que muitas vezes faz falta para conseguirmos dar início ao ataque do Benfica. Portanto, parece-me ser uma boa aposta. Agora sim, obrigado. Podes-me interromper.
Obrigado, João. Olá, eu durante algum tempo achava que o Odisseias realmente não tinha qualidade para o Benfica. Mas depois de longas conversas com o Tiago, percebi que realmente o Vlaco Dimes é um excelente avançado. Se bem que tem um
avançado,
problema...
Avançado, sim. É muito bom avançado.
Se calhar, olha...
Conheces bem o plantel do Benfica, Daniel. Primeiro chamas este rapaz Anatólio, como se isso uma vez existisse. E depois dizes que o Odisseias é um avançado. Conheces bem os guarda-redes do Benfica.
Obrigado. O Vlaco Dimes é, de facto, um excelente guarda-redes. Top mundial. Tem uma particularidade, que é o guarda-redes mais azarado do mundo, pois é o único guarda-redes que todos os remates são indefensáveis, não é? Ou seja, todos os outros, volta e meia, o avançado manda um remate que até é defensável, mas Odisseias, fruto do seu azar e não da falta de qualidade, todos os remates são completamente indefensáveis. Então eu espero que Turbin ao menos traga aqui alguma sorte ao Benfica. Falando um bocadinho mais a sério, opa, Turbin é um guarda-redes melhor em tantas coisas que é realmente difícil não estar entusiasmado com esta contratação. Primeiro, Turbin tem 22 anos, não é? Muito novo, com uma margem de progressão enorme. Se 22 anos é novo para um avançado, para um guarda-redes ainda é mais. É apontado como uma das maiores promessas do mundo. Penso que o objetivo do Benfica não será chegar lá, não é? Provavelmente será uma contratação que irá ser vendida antes de atingir todo esse pico, mas acho que ainda vamos ter aqui um Turbin muito bom no Benfica. Já o Odisseias tem 29 anos, não é velho para guarda-redes, é até uma idade em que realmente se mostra o melhor futebol de um guarda-redes, porque ainda está bem fisicamente e já tem a experiência. Pá, mas já sabemos que o Odisseias não irá melhorar muito mais que isto. As qualidades são estas, os defeitos são estes. E então, enquanto que o Turbin pode-se melhorar aquilo que não é tão bom e exponenciar aquilo em que é bom. Depois, o Turbin tem 1,99m, que é só mais 9cm que o Vlaco Dimes, que tem 1,90m. É assim, um dos melhores guarda-redes do Benfica era o Bento, não é? E não era propriamente alto. Mas tudo o que é mais centímetros é mais fácil também, não é?
Era um futebol diferente também.
Mais sentido. Mesmo o Elton Leite sentia-se que, apesar de não ser um guarda-redes de luxo, conseguia defender algumas coisas porque era gigante, não é? Pois, opa, é assim, o Odi é mau em saídas aos cruzamentos, é mau em jogo de pés, é mau no controle de profundidade, e o Turbin faz isto tudo, é um guarda-redes extremamente completo, que não há aquela coisa que tu digas assim, não, ele aqui, por exemplo, o Odisseias, não, o Odisseias nos postos é ótimo. O Turbin é bom em quase tudo, mas não tem aquela coisa que tu digas assim, não, ele aqui é excelente. Pá, e depois, o Turbin tem uma vantagem muito grande, que é vir substituir Odisseias. E isso faz com que vá cair. Não, porque vai cair na graça de todos os adeptos, não é? Porque
já agora... vamos falar sobre isso.
Tu já falas. Agora estou eu a falar, e o que eu tenho para dizer é: tudo o que o Turbin fizer, na minha cabeça, vai ser melhor que o Odisseias, porque já não posso ver o Odisseias.
Então, o Turbin vai ser o teu Odisseias em relação a mim. Portanto, cada vez que o Turbin não ia conseguir buscar uma bola, é porque é indefensável.
O que eu sei é que isso também é importante. Por exemplo, o Vlaco Dimes, só está, antes de estar no Benfica, para além da incompetência do Benfica em contratar um guarda-redes substituto, que tentou por diversas e diversas vezes e não conseguiu, porque o Vlaco Dimes vem substituir o Varela. Porque se, por acaso, o Vlaco Dimes vier substituir um Oblak ou um Ederson, nós percebíamos bem que ele não tem qualidade para o Benfica. Aliás, Vlaco Dimes daqui a uns anos será recordado muito mais por ser um jogador do nível de Artur Moraes e Kim do que propriamente do nível do Ederson e do Oblak. E para mim, um guarda-redes tem que ser sempre do nível do Oblak ou do Ederson. Claro que isso não é possível, mas...
Mal habituado.
Temos que puxar para esse nível, não podemos estar aqui a contentar-nos com o banal. E o que eu vejo é que os adeptos benfiquistas desvalorizam muito o guarda-redes. E eu vejo o Tiago a dizer: não, pá, claro que o Vlaco Dimos não é top mundial, mas o Benfica não pode gastar muitos milhões no, na posição do guarda-redes. Pá, pode. Pode, porque também é um jogador muito... Disseste isso, e eu não te vou estar aqui a meter o recorde, porque eu não sei onde é que é, mas se tu me chateares muito, eu vou procurar.
Eu agradecia, se faz favor.
A verdade é que é uma posição fundamental, porque dá a consistência defensiva, dá a segurança. Por exemplo, é muito importante para uma equipa que joga com pressão alta sentir-se seguro no guarda-redes, sentir que podem avançar porque o guarda-redes está a controlar a profundidade. Também a construção. Com um jogo, por exemplo, contra o Porto na Supertaça, é importantíssimo teres um guarda-redes que saiba jogar com os pés. Porque eles jogam muito alto e então sempre que vai ao Odisseias, ela vai lá para a frente e perde-se a bola. E isso é muito difícil. E quando se joga com Vlaco Dimos e Diogo Costa, dá bem para ver as diferenças entre um e outro. Pá, portanto, acho que realmente ter um Trubin era fundamental. Não se pode desvalorizar os setores mais recuados. Mesma história com o André Almeida. O André Almeida, toda a gente sabia que não era grande coisa, pá, mas é trabalhador e não sei o quê, porque pá, na defesa direito não é preciso ser um grande craque. Pá, e o Benfica precisa de grandes craques que quer ganhar a Champions. Não vale nada ter um Jonas lá na frente e depois estás a levar gols de 5 em 5 minutos, não é? E o Vlaco Dimos é dos guarda-redes com menor taxa de defesa por remate dos líderes das 7 melhores ligas. Portanto, eu não quero isto para o Benfica. Acho que era importante. Chegou o Trubin, estou contente e quero ouvir a opinião do meu colega Tiago.
Muito bem. Em relação, nós já estamos aqui a encaminhar muito para Odisseias, mas antes de fazermos essa comparação e eventualmente até perguntar se o Benfica deve vender Odisseias ou se o Trubin possa vir a ser titular imediatamente, só aqui umas menções às características técnicas dele. E o nosso Bruno Francisco fazia uma análise fantástica, quem quiser ver aqui no casal, boa, isto está a correr bem hoje, no canal do Visão Vermelha, uma análise...
Fica no canto do vídeo daquela hora.
Sim, depois o Daniel corta.
Vou meter no fim, não vou meter aqui que eu tenho mais que fazer.
Mas quem quiser ver uma análise mais técnica, o Bruno fez aí uma análise muito boa, que está disponível aqui no canal. E claro, eu vou contra aquilo que o Daniel disse, é o habitual. Parece-me que é um jogador, é um guarda-redes que é bom em algumas coisas e em outras ainda tem que melhorar bastante. Ele é bom no passe curto, no domínio da área, ele é muito bom nisso, mas tem que melhorar. E na saída de cruzamentos e aéreo, nos lances aéreos, ele é muito bom, também tem quase 2 metros, mal seria se não fosse. Cobre muito bem a baliza, porque é muito grande. Mas ainda tem que melhorar bastante nas bolas médias e longas e nos remates rasteiros, o que é uma dificuldade para guarda-redes muito altos. O próprio Courtois também tem essa dificuldade, pá, porque são tipos muito altos e demoram mais tempo a chegar lá abaixo. Mas tem 22 anos e tem muito para crescer, e acho que é uma excelente contratação. Entrando aqui, eu vou virar o bloco das minhas notas. Entrando aqui na questão da comparação com o Odisseias, há benfiquistas que dizem que ele deve jogar já, outros que dizem que ele vai ter que ganhar lugar, mas gostava de ouvir a vossa opinião em relação a isto. Se calhar começava aqui pelo João, se achas que vamos ter já o Trubin, não diria no Bessa, mas assim que ele estiver fisicamente bem, se ele será titular do Benfica ou se vai ser algo progressivo?
Imagina, enquanto que o Daniel falou das incessantes tentativas do Benfica em substituir o Odisseias, eu acho que até agora todas as tentativas que existiram eram muito... aquilo é quase que era mais para segundo guarda-redes, eventualmente chegar a guarda-redes titular, do que agora. Agora parece mesmo uma aposta para o futuro próximo da baliza do Benfica. Como disseste, não sei se vai ser já no Boa Vista, mas acho que tão cedo quanto possível Roger Schmidt vai apostar em Trubin como alternativa principal, não dá, falta de melhor expressão, para a baliza do Benfica.
E achas que o Benfica vai ter interesse em colocá-lo à venda? Porque o mercado, faltam pouco mais de duas semanas para fechar o mercado. Achas que o Benfica vai ativamente tomar a iniciativa de o colocar à venda?
Pois é complicado, porque vamos ficar com, independentemente daquilo que o Daniel disser, o Odisseias não é um mau guarda-redes e é um guarda-redes que é um guarda-redes que quer titularidade, portanto é um bocado complicado teres dois guarda-redes que querem titularidade numa equipa como a Benfica. Não vai andar para andar sempre a trocar, portanto, talvez não fosse uma má opção. Depois voltávamos era a ficar sem
pois,
segundo,
tal e qual.
sem plano B.
Mas o Benfica renovou com o Odisseias há pouco menos de um ano. Portanto, dá que pensar se realmente ficarão os dois. Porque, como tu dizes, se o Odisseias for embora, voltamos à situação em que estávamos antes do Turbinho chegar, que é só temos uma alternativa.
Basicamente, temos um plano A, se calhar um bocadinho melhor, mas o plano B mantém-se e isso é um problema.
E tu, Daniel, achas que o Benfica vai ativamente tentar vender o Odisseias ou mantê-lo durante esta época, pelo menos?
Só alguns pontos. O Benfica anda há anos a procurar um guarda-redes titular para o Benfica, não é uma segunda opção, até porque, por exemplo, na última janela de mercado, não nesta, na anterior. O Benfica teve quase.
Referia-me aos que chegaram a vir.
Ah, mas já não chega ninguém há muito tempo.
Pois, exato.
Aqui a questão é: o Benfica teve o Odisseias praticamente vendido para o Ajax.
Ajax, sim.
E foi uma questão de horas. E depois acabou por não acontecer porque alguém percebeu que realmente o Odisseias não é guarda-redes para o Ajax, como também não é para o Benfica. Depois dizer que eu acho que o Odisseias devia ficar porque é um excelente segundo guarda-redes, né? Ou seja, eu acho que ele não tem qualidade para o Benfica, mas acho que eu sentia-me perfeitamente seguro em jogar com ele na Taça da Liga, ou se algum dia der uma lesão nas costas momentânea em que o Vlaco Dimes tenha que fazer 20 minutos, também estou descansado.
Portanto, podemos assumir que entre Odisseias e Crucificação nós saberíamos quem tu escolherias.
acho que não vou estar a dizer que prefiro Samuel Soares em segundo guarda-redes, até porque acho que ele precisa do empréstimo. Portanto, precisamos de um segundo guarda-redes, temos Vlaco Dimes, acho que é ótimo para segundo guarda-redes. Acho também que o Odisseias, que sempre foi titular da seleção da Grécia, deve querer manter essa titularidade. É um jogador com 29 anos, portanto, que era aquilo que eu estava a dizer, está na melhor fase da sua carreira em termos de idade. Portanto, acho que ele quer... Ele até, acho que há um ano... Não, por acaso foi com o Jorge Jesus, ele deu uma entrevista a dizer...
Foi. Que jogou...
precisava de voos mais altos, não sei. Sim. É uma pessoa completamente realista quanto às suas qualidades, porque mais alto que isto ele não vai conseguir, né? Já isto já é muito acima, é o mesmo. Pronto, não vale a pena. Mas pronto, ou seja, ele também tem aquela vontade de sair. Portanto, penso que na altura depois até entrou o Elton Leite no Benfica. Por castigo por causa dessa entrevista, até se saiu bem Elton Leite durante alguns jogos. A melhor fase de Jorge Jesus é até com Elton Leite, e acho que aí ele agora passando para suplente quererá sair, e acho também com toda a legitimidade, mas se não quiser, eu acho que está um problema resolvido. Tu tinhas mais uma questão?
Sim,
é?
Queria te perguntar se achas que ele vai ser titular rapidamente, mas antes disso gostava só de chamar aqui a atenção para um pormenor enquanto pensas nessa resposta, que é o vídeo que nós estamos a ver, põe-se na perspectiva do avançado ou de quem vai fazer o remate, e reparem no pouco espaço que ele deixa disponível. Isto para dizer o quê? Ele é muito grande, ele ocupa uma área muito grande da baliza. E há aqui lance em que nós temos, esta não é a melhor perspectiva, mas há aqui, por exemplo, não, esta também não é porque é jogo de pés, mas este lance, por exemplo, repara, ele ocupa muito da baliza, porque ele é muito grande, estica-se bem e não é fácil marcar por causa disso. Era só esse pormenor.
Ele é visivelmente muito maior
do que
todas as pessoas que estão à volta dele.
Exato, é uma diferença enorme, ele ocupa muito espaço na baliza. Mas sim, Daniel, achas que ele deve ser titular... Quer dizer, eu já sei a resposta a esta questão, mas eu vou perguntar de outra maneira. Achas que o Benfica vai apostar nele já daqui a uma semana ou duas para ser titular, ou será algo progressivo se o Odisseias não for vendido? Se for vendido, claro que vai ser a primeira opção.
Acho que o momento em que Trubin se torna titular tem muito a ver com a coragem do Roger e a gestão emocional que ele quer fazer do Vlaco Dimes. porque se formos por qualidade, ele vinha hoje e era titular ontem. Agora percebo que um guarda-redes que faz 5 épocas no Benfica, tenha que haver aqui algum cuidado. Ele pode até achar que o Vlaco Dimos é bom rapaz e querer também resguardá-lo dessa mudança drástica, que é claramente o Vlaco Dimos perceber que a partir daqui já não é opção para titular, e portanto pode haver essa gestão. Agora acho que, no meu entender, quanto mais rápido melhor para o Benfica, porque temos coisas para ganhar. A época começou, já não estamos na pré-época, o ideal seria o Vlaco Dimos ir perder essa titularidade à medida que a pré-época percorre e depois começarmos a época já contra o BIM. Neste momento não somos capazes de fazer isso, porque a época vai começar já. Estou à espera de ver como é que vai gerir a situação, mas não tenho dúvidas que será tudo uma questão de gestão emocional do Vlaco Dimos, porque de qualidade não há dúvidas.
E do próprio plantel, diga-se, não é? Porque é um jogador que está há muitas épocas no Benfica, criou ligações com a estrutura, criou ligações com colegas, e o Roger Smith acho que vai ter que ter algum cuidado para gerir isso emocionalmente. Eu acho que ele é bom nisso. Pelo menos ainda ontem vimos o Elton Leite numa entrevista a dizer que ele foi muito honesto, transparente e direto, e deixou só elogios ao Roger Smith. Portanto, eu acho que ele vai fazer essa gestão. Estou a receber aqui uma mensagem no WhatsApp que diz: fecha, já está longo, não sei de quem será, mas estará então na altura de passar ao meu amigo Daniel o fecho.
Mas, Tiago, antes disso, eu vou-me imbuir um bocado daquilo que costuma ser o teu espírito e fazer-te eu uma pergunta. Achas que, se Daniel fosse treinador do Benfica, Vlaco Dimos ver-se-ia grego?
Ei! Fecha, fecha!
Obrigado.
Portanto, acaba assim mais um vídeo, um esclarecimento também para aquelas pessoas que perguntam porque é que o João fala pouco. Temos aqui uma breve explicação. Por hoje é tudo, voltaremos em breve com a análise de Arthur Cabral. Beijinhos,
abraço, malta.
Carrega, Benfica.
Carrega.
Carrega.